Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Que bom que você escolheu estar aqui nessa manhã, meio de feriado, feriadão, né? Umão mesmo. Tem escolas que não tiveram aula nenhuma essa semana. Alguns viajaram e voltaram mais cedo, outros estão na estrada. Queremos lembrar deles, mas que bom que você optou por estar aqui. É um dia que nós queremos celebrar a grandeza do nosso Deus e lembrar de quão pequenos nós somos e de quão nada nós seríamos sem Ele. Amém? Sei que quando o pastor usa a ilustração que começa com algum programa de TV, tem que explicar como é que ele estava assistindo aquele canal naquela hora, né? Mas é possível que você lembre do Show do Milhão. SBT, né? Show do Milhão. Lembram-se da pessoa que pela primeira vez teve a chance de ganhar 1 milhão? Eu não estava assistindo, mas foi noticiado com bastante amplitude. E a última pergunta que valia 1 milhão era contar quantas letras tem na bandeira nacional. Né? Não sei se vocês lembram, faz um tempinho já. E a pessoa contou e passou por perguntas dificílimas e chegou e contou, eu não sei quantas letras são, mas ele errou por uma. E o apresentador pergunta, você tem certeza? Ele falou, é isso, ele contou de novo e ele errou por uma. Porque, e perdeu o dinheiro, perdeu todo o dinheiro. Porque ele contou ordem ou progresso. Em vez de contar ordem e progresso, né? E virou motivo de piada. Será que nesse país cabe ordem e progresso ou nós temos que optar por um ou pelo outro? E alguém me contou essa história essa semana e eu liguei imediatamente com a frase, já foi mencionada aqui, o pastor Luciano falou, independência ou morte? E na verdade está errado, né? Independência é morte. Independência é morte. Toda vez que você lembrar dessa frase, quando você ouvir, próximo 7 de setembro, pense nisso. Independência é morte. Por que eu estou falando isso num domingo que queremos falar de avivamento, de reavivamento? São duas palavras diferentes, mas eu não vou diferenciá-las. Então vamos falar só de avivamento da igreja. O que é que está por trás do avivamento da igreja? Como que ele acontece? Como ele tem acontecido até agora? E no final, aproximadamente 11h30, eu vou decretar o início do avivamento dessa igreja. Né? Não vai ser assim, não se preocupe. Mesmo porque isso seria um ato de independência e de morte. Nós queremos depender de Deus. Tempo de nascer é o título da mensagem de hoje. E tempo de nascer, você lembra quando você nasceu? Não lembra quando você nasceu, mas já lembra de alguém ter nascido na sua família. Talvez seu filho, talvez você, mãe, teve o privilégio de dar à luz. Talvez você, pai, teve a honra de não fazer nada naquela hora, né? E ficar absolutamente perdido, caminhando num corredor de um lado para o outro, ou quem sabe até esteve presente lá com a sua participação limitada a não atrapalhar. Né? Tempo de nascer. Por que, que tempo de nascer tem a ver com avivamento? Pergunta para a Johanna Pietra, o que, que ela fez para nascer anteontem? Não fez nada, não fez nada. E o mais incrível é, como já foi dito, estava previsto que ela nascesse o próximo mês, né? E essa imagem, esse tempo de nascer me veio no domingo passado, enquanto eu lembrava do nascimento das nossas filhas. E eu vou tentar não entrar muito no detalhe, porque senão vocês vão me ver chorando aqui na frente. Porque a mais velha nasceu muito antes, uma situação bem complicada, um tempo de livramento de Deus muito claro, da vida dela e da vida da minha esposa. E eu estava lá fora, andando no corredor como uma barata tonta, prometendo para mim e para Deus um monte de coisas, porque eu não sabia o que estava acontecendo e realmente não sabia que a minha esposa estava dando a luz naquela hora. E no segundo parto, eu estava lá, dentro, né? Limitado a não atrapalhar. Né? Até o médico perguntou, você não quer vir aqui, talvez cortar o cordão, alguma coisa? Eu falei, eu estou muito bem aqui onde eu estou, eu não vim aqui para atrapalhar. Mas para mim foi uma diferença muito grande, estar do lado de fora ou estar dentro. Quando o tempo de nascer vier, quando o avivamento vier, você quer estar do lado de fora ou quer estar dentro? Estava conversando com o Marcos, né, essa semana, sem que ele soubesse, né, que o parto da sua filha aconteceria tão logo, né, e discutindo, vai estar dentro, vai estar fora, e ele também preocupado em não incomodar. Mas é assim que é o avivamento que Deus traz a algumas igrejas. E o que eu quero conversar com vocês nessa manhã é de alguns exemplos de avivamentos o que, que pode ser considerado um avivamento, o que, que não é avivamento, e depois vamos falar sobre a presença de Deus, e você, eu espero que entenda a ligação que tem entre uma coisa e outra. Estava numa palestra com o Dr. Russell Shedd, há duas semanas atrás, e ele mencionou o nome de um homem, que é considerado a maior autoridade em termos de avivamento. E se o Dr. Russell Shedd fala alguma coisa que ele considera alguém como autoridade, né? É bom você dar uma olhada. Só que a minha memória é péssima. E eu fui atrás de um nome completamente diferente. E acabei caindo num livro chamado Heróis da Fé Cristã. Talvez você já leu, se você não leu, eu recomendo para você. Se você quiser, eu posso te conseguir ele. E acabei caindo nesse livro que conta histórias de avivamentos, que não era o que o Dr. Russell Shedd estava recomendando. E comecei a ler algumas histórias e eu falei, puxa, o cara é bom mesmo, né? Não é à toa que o Dr. Russell Shedd recomenda ele, né? Depois eu fui voltar às minhas anotações e conferir se o nome que eu tinha olhado estava certo e não estava, né? Então eu tive duas oportunidades de aprender, ou três na verdade, né? Uma com o Dr. Russell Shedd, uma com o livro e outra depois com o Dr. Richards, que é o cara que ele mencionou. Mas esse livro, ele conta a história de alguns avivamentos e algumas coisas que são realmente interessantes. Conta-se da história de uma cidade onde o culto termina, e eu não sei, não diz lá se o culto é pela manhã ou pela noite, mas é um culto tão impactante, é um culto tão forte, que as pessoas saem de lá absolutamente caladas, em absoluto silêncio, e vão para suas casas. E de repente alguém sente, depois de passar duas, três horas sem conseguir dormir aquela noite, alguém sente, eu preciso voltar lá, porque aconteceu uma coisa muito interessante, aconteceu uma coisa muito forte na igreja, nesse domingo. E por mais maluco que possa parecer, duas horas da manhã, a pessoa volta para a igreja, e adivinha o que ele encontra? Todas as pessoas que estavam lá no culto estavam lá, porque todas sentiram, nós precisamos continuar. Nós precisamos continuar na presença desse grande Deus, em absoluto silêncio e reverência. Uma das coisas que acontece sempre de novo em momentos de avivamento, e você vai achar essa palavra com muita força e com uma compreensão inédita na vida das pessoas, é a questão do arrependimento. Avivamento começa com arrependimento. Talvez um arrependimento de alguma coisa que efetivamente está acontecendo de errado na vida da pessoa, e a pessoa sabe que está andando no mau caminho e simplesmente não consegue ou não quer mudar de opinião, não quer mudar de ideia, ou simplesmente uma noção muito clara de quão nada eu sou sem Deus, de quão perdido eu sou, de que eu não sou nada sem Deus. E eu sei que se eu pedir para você falar amém, se eu falar, quando eu disser eu não sou nada sem Deus, você vai repetir, mas é algo que vem do coração, e é algo que talvez você já experimentou, e talvez um dia você já esteve na presença de Deus, falando, Deus, não é possível que você ame uma pessoa como eu. E essa é uma das marcas, uma das coisas que se repete em história após história. Há lugares que o chão tremeu, como em Atos 4, né? Lugar no nosso tempo, onde o chão literalmente tremeu, de tão forte era a presença de Deus. Há uma cidade onde, no meio de um baile, estavam tendo uma sensação de que alguma coisa estranha estava acontecendo naquela cidadezinha, e decidem aumentar o pedido de cerveja, e alguém pergunta, mas por quê? A gente sempre toma mais ou menos esse tanto de cerveja, e a pessoa fala, eu acho que essa é a última vez que essa cidade vai tomar cerveja e nós precisamos aproveitar. E eles aumentam o pedido e sobra tudo, porque realmente Deus está fazendo uma obra muito grande naquele lugar. Há missionários que estão lutando por aprender o idioma daquele povo onde estão querendo, ou para onde foram enviados por Deus para falar da palavra de Deus, e não conseguem aprender o idioma, não conseguem, a pronúncia é terrível, e as pregações não são entendidas pelos nativos. E de uma hora para outra, a dicção fica clara, como se a pessoa tivesse nascido falando aquele idioma. Uma noção inédita da misericórdia de Deus. Pessoas cheias do Espírito Santo e vazias de si mesmo. Há uma cidade em Gales, no país de Gales, sabe, né? Reino Unido, Europa. Há uma cidade que passou por uma situação muito interessante. Isso no século XIX, e acontece isso que o autor, e que nós costumamos chamar de avivamento. E de repente não há mais crimes nessa cidade. As cadeias estão vazias e os policiais não têm mais o que fazer. Não tem mais serviço para eles. A única preocupação das autoridades nessa cidade é cuidar com os templos superlotados, porque eles acham que eles não vão comportar tanta gente. E cuidam da segurança dessa cidade. Alguns policiais se organizam em quartetos para cantar durante o culto, porque lá fora não tem serviço. As minas, né, de extração de minério param e foram atrás perguntar e tentar descobrir o que aconteceu. Será que é coincidência que as minas param de funcionar porque, por causa daquilo que está acontecendo entre os cristãos? E a conclusão é que as mulas pararam de trabalhar, os bichos, né, as mulas. Porque elas estavam acostumadas a serem tratadas na base do palavrão, do chute, da pancada, e era assim que elas trabalhavam. E depois do avivamento, os mineiros chegam e falam: minha querida mula, nós viemos aqui para realizar a obra de Deus. Vamos fazer uma oração e vamos trabalhar para a honra e glória do nosso Deus. E a mula deve olhar assim: depois eu que sou burro, né? O que está acontecendo? E elas tiveram que reaprender a trabalhar na base do vamos, vamos. E os hinos que eram cantados e não mais os palavrões. Coisas assim acontecem onde há avivamento. O que é avivamento então? A primeira marca, e provavelmente uma marca mais genérica do que avivamento, é algo que o inimigo não pode fazer. Lembre-se que o inimigo, quando nós falamos de Satanás, é a segunda maior força do universo. Mas tem algumas coisas que ele não consegue. E o avivamento é algo que ele não pode duplicar. Então talvez você tenha na sua mente algumas ideias do que o avivamento possa ser, e se você quiser dar uma peneirada naquilo, será que isso pode ser avivamento? Será que isso é uma marca importante do avivamento ou é só uma característica que pode vir ou pode não vir? E se você pensar em barulho, se você pensar em agitação, ou se você pensar em algumas outras coisas, elas talvez não passam pela peneira. Porque o inimigo pode duplicar isso. É a presença manifesta de Deus. É um ato soberano de Deus que ele decide em sua soberania quando acontece. Assim como quando é tempo de nascer. Nós não decidimos. Abra sua Bíblia em Romanos 13, se você a trouxe. Se você não trouxe, eu quero te encorajar a trazê-la nos próximos domingos. E use ela durante a semana. E questione para ver se aquilo que é dito aqui está certo. Romanos 13 vai abrindo. E se você trouxe ela de forma eletrônica, peça para que coloque em um aplicativo que na hora que você vai puxando ele faça esse barulhinho de folha. Eu prometo pagar o aplicativo para você porque eu gosto desse barulho demais. Né? Já pensou? Tem máquina fotográfica que quando tira a foto faz barulhinho daquele obturador mecânico, né? Por que não faz isso na Bíblia também, né? Romanos 13, 11 a 14. Vejam se isso tem alguma coisa a ver com avivamento na sua interpretação. Romanos 13, 11 fala assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, nem em imoralidade sexual e depravação, nem em desavença e inveja. Resumo do capítulo: ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Marcas do avivamento. O que é avivamento? A convicção muito clara dos pecados. Pessoas que experimentam o avivamento, seja na sua própria vida, ou seja em comunidade, ou como numa igreja, ou como um corpo local, como estamos aqui, tem uma convicção muito clara: eu sou pecador. E se há algum pecado na sua vida, nesse momento ele simplesmente se torna muito forte, algo muito distante daquilo que você gostaria de ser. Há um entendimento muito claro do que é a cruz e do que é a redenção que acontece na cruz. E você conhece a história, e muitos lá fora que não estão aqui, que optaram por não estar aqui, conhecem a história de um Jesus que morreu na cruz, no seu lugar. E da redenção, a experiência do perdão. E a alegria de poder chegar na presença de Deus: obrigado, porque eu errei ontem, porque eu tenho vivido uma vida errada, mas eu posso experimentar o perdão. E o perdão não tem explicação, o perdão não tem convencimento, é algo que o inimigo não pode duplicar, e há uma compreensão muito grande da plenitude do Espírito Santo. Eu morto e Cristo vivendo em mim, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Jesus, é o que diz Paulo em Romanos. Algumas frases que definem avivamento. Avivamento é quando o céu se aproxima da terra. Pensa no céu e pensa no reino dos céus chegando um pouquinho mais perto, aquilo que a gente vai experimentar um dia na presença de Deus. Avivamento é a visitação de Deus. Mais uma vez, Deus te visita quando Ele quer. Avivamento é a visitação de Deus, é a presença de Deus. A gente vai falar um pouco mais de presença de Deus mais para frente. Avivamento é uma amostra grátis do juízo final. Está vendo bem, né? Céu, presença de Deus, avivamento é uma amostra grátis do juízo final. Quando todos os pecados se revelam. No dia do juízo final, o dia que eu estiver na presença de Deus, todos os meus pecados serão revelados na presença dEle. Mas é um dia de limpeza, é um dia de pureza, de purificação. Essa semana, esse feriado lá em casa foi de faxina. Onde você puder pensar, lá em casa teve limpeza. No quintal, na rua, na calçada, dentro de casa, na garagem, foi limpeza intensa. E teve um momento desses que eu sentei no sofá e quis aproveitar alguns instantes de sofá. E sentado no sofá e mais ou menos numa posição como essa, do pessoal que está mais perto da janela, entrou um raio de sol, ou tinha lá já quando eu sentei, e eu sentado e via, sabe quando você vê essas partículas de poeira suspensas, né? Eu falei, ei, quem mandou vocês aqui? Quem convidou vocês aqui? Nós estamos em dia de limpeza, está tudo tão limpo, de onde veio essas... De onde vieram essas impurezas? É mais ou menos assim o tempo de avivamento, onde você vai ver até as menores partículas, até aquilo que você não achava que precisava se arrepender, até aquilo que eu pensava que estava bem na minha vida, até uma área que Deus até hoje nunca tinha me cobrado, nunca tinha tocado ainda, porque eu achava que estava bem. E eu achava que a nossa casa estava limpa, para minha surpresa ainda tinha pó, né? Para minha frustração. Avivamento é um pouco assim. 1 Pedro 4,17 fala, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. O avivamento não é necessariamente a igreja se enchendo de pessoas que vêm lá de fora, mas ele começa aqui dentro, com você e eu, nos convencendo daquilo que Deus quer para nós. O que não é avivamento? D.L. Moody, considerado um dos maiores evangelistas por alguns, o maior evangelista que já viveu, no tempo dele, na cidade onde ele vivia, havia um bêbado. E alguém chegou para esse bêbado e foi falar de Jesus para ele, né? E esse bêbado falou, eu não vou imitar, né? Mas esse bêbado falou, não, o Dr. Moody já me converteu. Não é possível. E foram falar com o Moody, né? Foram falar com esse grande evangelista e falaram, escuta, tem um cara que você converteu que está brabo, feio. Ele falou, vai ver que fui eu mesmo. Se Deus tivesse feito a obra, ele não estaria dessa forma. Avivamento não é barulho, avivamento não é entusiasmo, avivamento não é uma coletânea de eventos sobrenaturais, não é algo feito por homens, não é algo que é consequência do fruto de uso de ferramentas e campanhas e maneiras e cópias e sistemas corretos. Tudo isso está ao nosso alcance. E não estou falando contra campanhas, claro, estamos em meio a uma. Mas avivamento não é fruto disso. Deus não precisa disso. Talvez para minha surpresa, um dia Deus, ou para sua surpresa, um dia Deus vai olhar para nós e falar, sabe, eu tenho um segredo para te contar, eu não preciso de você. Eu não preciso de você, mas eu quero você. Eu quero você do fundo do meu coração. Deus não precisa de você para ser Deus. Cuidado com alguns livros que tem por aí, que falam que Deus nos criou para que nós o adorássemos e então sim ele fosse Deus e soberano. Deus já era Deus antes de mim. É muita presunção achar que Deus precisa de um cara como eu para ser Deus. A pessoa certa que o Dr. Russell Shedd nos recomendou, né, nessa palestra, foi o Dr. Richard Roberts. Uma autoridade de Bíblia, uma pessoa que ouvindo a sua pregação você fica impactado pelo conhecimento, pela humildade dele. Conhece a Bíblia, ia citando versículos da Bíblia como... provavelmente ele tem quase o dobro da minha idade e tem uma memória invejável. Sabe o que ele fez? Ele falou, olha, tem uma Bíblia que eu gosto, tem uma versão. Nós temos várias traduções da Bíblia e você pode ter a sua favorita, não tem problema. E ele falou, tem uma tradução favorita que eu gosto, que é essa aqui. Mas eu comprei uma outra Bíblia, uma outra tradução, uma outra versão diferente. E eu comecei a ler essa Bíblia de capa a capa, mais de uma vez, não sei quantas vezes. E tudo que eu marcava com lápis ou com caneta era quando se falava de Deus. Quando Deus dizia, eu sou, porque eu, o meu nome é. O ponto dele, o que ele estava tentando explicar, é falar, parem de viver de promessa. A gente fica olhando na Bíblia e procurando, ah, tem uma promessa aqui para mim, tem uma outra promessa aqui para mim, isso aqui é para mim, isso aqui é para mim. Eu tenho um segredo para você, a Bíblia não foi escrita a teu respeito. A Bíblia foi escrita para nós conhecermos a Deus. Tem muita promessa lá e todas elas vão se cumprir. Mas o que ele estava apontando é esse desequilíbrio de eu só querer procurar aquelas coisas que são boas para mim, e a gente começa a se inchar e a se encher. Essa é a crítica de Jeremias. Se você ler o livro de Jeremias, tem duas vezes, em 6:14 e 8:11, Deus fala a mesma coisa, vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Vocês não estão fazendo a coisa certa. Vocês curam superficialmente, isso é uma crítica direta aos líderes, aos profetas, aos sacerdotes daquela época. E lá para frente, no 17:14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Não é o que eu faço, mas é o que Deus faz na minha vida. Quem nasce não faz absolutamente nada para nascer. E assim é com a obra do Espírito Santo. Você não faz absolutamente nada, e eu não faço absolutamente nada, porque eu não posso. Será que eu não tenho realmente nada a fazer? É ficar sentado esperando? E o terceiro ponto, como eu falei no começo, é sobre a presença de Deus. Talvez você conhece ou já ouviu falar do Wilfredo Schurman. Lembra da família Schurman? Só da geração PlayStation provavelmente não conhece, né? Mas uns 10 anos atrás, mais ou menos, esse pessoal estava em alta, aparecia no Fantástico, aparecia em vários lugares. Esse Wilfredo Schurman é um pai de família que um dia decidiu vender a sua empresa, comprar um veleiro e sair velejando pelo mundo e andou pelo mundo todo, todos os continentes. Um dia eu tive o privilégio de almoçar frente a frente com ele. E uma das coisas que eu aprendi, depois de errar um pouquinho, é aprender com outras culturas. Quando você está num outro país ou em contato com uma cultura diferente, tem culturas diferentes aqui dentro de Curitiba mesmo, né, que a gente chama de tribos, e eu aprendi a aprender através dessas culturas. E esse cara é um tesouro nessa área. As histórias que ele contava eram fascinantes. Eu fiquei sentado na frente dele, eu não almocei aquele dia, eu fiz meu prato e fiquei sentado na frente dele, eu não queria fazer barulho comendo cenoura para não atrapalhar as histórias que ele estava contando. Eu não estou comparando ninguém com Deus, mas é essa atitude que você tem na presença de Deus, de estar na presença de alguém tão grande, tão fascinante, e às vezes tudo que Deus quer é um pouquinho do nosso silêncio, e de nós nos conscientizarmos da grandeza de Deus. E eu tenho me flagrado muitas vezes orando e falando, Deus, obrigado por isso, valeu por aquilo, não gostei daquele outro, estou precisando de ajuda aqui, ajuda na vida do fulano, do ciclano, quem mais me pediu ajuda essa semana, tá bom, amém, obrigado, valeu, e a gente dá no pé. E Deus fica olhando. Já imaginou se eu na presença desse homem que estava me dando um banquete de histórias, eu quisesse tentar impressionar ele, já fui para o Paraguai uma vez, hein? Tenho ido para Guaratuba com frequência, tem mar lá, né? Ridículo, né? Lembro de um jantar com o pastor Luiz Saião, foi mais ou menos assim, ele estava contando de uma viagem que ele foi pregar o evangelho no Japão, a mesma coisa, eu fiquei absolutamente em silêncio, vai falando, né? Quando ele dava uma garfada, queria colocar alguma coisa na boca, fazer uma pergunta rápida para ele não parar de falar. Já experimentou isso na presença de Deus? Absoluto silêncio. Na presença de Deus. A presença de Deus é algo que a gente não consegue entender e por isso eu não vou tentar explicar. Mas existem, para tentar ajudar, existem três formas que a gente pode pensar na presença de Deus. A essencial, a manifesta e a cultivada. Presença essencial de Deus é mais ou menos como se você entrasse num foguete. O mais poderoso que tem, que foi construído até hoje. Você andasse nele por metade da sua vida, em qualquer direção, Deus estaria lá. A presença essencial de Deus é aquilo que o salmista fala no Salmo 139. Se eu fizer a minha cama nas profundezas de um sepulcro, se eu subir ao mais alto céus, tu lá estás. Deus está em absolutamente todos os lugares. E o Salmo 139 tem ficado muito importante para mim. Em momentos de tristeza, eu tenho usado ele para ministrar a vida de algumas pessoas. Quando você está sofrendo, quando você está num momento de angústia, Deus está lá. Aquele trauma que talvez você carrega da sua infância, ou aquele momento difícil onde você se sentiu sozinho, eu posso te assegurar que Deus estava lá. E quando pessoas vêm falar com a gente, falam: naquele momento que eu mais precisava de alguém e eu clamei por Deus e nada aconteceu, eu posso assegurar, Deus estava lá, olhando por você, cuidando de você, chorando com você. Essa é a presença de Deus. A presença manifesta de Deus, ela aconteceu com Moisés na sarça ardente, aconteceu com Saulo quando ele se converteu e passou a se chamar Paulo logo depois. A presença manifesta de Deus acontece quando ele quer, quando Deus toca a língua de Isaías com a brasa. E tantas outras histórias, e talvez você tenha experimentado isso, um dia que Deus te visitou, um dia que Deus esteve na tua vida de uma forma que você lembra a roupa que você estava vestindo, onde você estava, a música que estava tocando, onde Deus te visitou. E existe a presença cultivada de Deus, e o mesmo Salmo 139 começa com sonda-me, Senhor, e termina com sonda-me, Senhor. Eu posso cultivar essa presença de Deus. Estar na presença dele. E quando o salmista fala, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, não é porque Deus precisa dar uma investigada para ver se tem alguma coisa. Deus já sabe, é para ele mesmo. Sonda-me, vê se tem algum caminho mau que está na hora da gente resolver agora. E essa é a minha parte, cultivar a presença de Deus. O que mais te atrai no céu ou o que mais te enoja ou te repele ao inferno? Você pensa nisso às vezes, como é o céu, como é o inferno, será que vale a pena? Como é que vai ser? Talvez alguém já te perguntou, como é que é rua de ouro, vai ter rua de ouro mesmo? Mas é antiderrapante ou não? Porque o ouro me parece, nunca pisei no ouro, né? Parece uma coisa um pouco lisa, né? O que mais te atrai no céu? Poder estar com aqueles que talvez estão te fazendo falta, a ausência dos teus problemas... E a gente tem essa promessa que toda lágrima vai ser enxugada, ou é o fato de conhecermos de forma ininterrupta o que é a presença de Deus, sem o pecado para nos atrapalhar. Eu não sei qual a tua expectativa a respeito do céu, mas provavelmente essa é o maior desfrute, a maior alegria que nós vamos ter lá. E a mesma coisa vale para o inferno. É o fogo que não para de queimar, eu não me queimei esses dias, já ouviu essa história? Esses dias eu me queimei, encostei no fogão e doeu muito. Já imaginou isso o tempo todo, a vida toda, no corpo todo? Não queira ir para o inferno. Tá bom, pode até convencer alguém a não querer ir para o inferno. Mas essa é a pior parte, o fedor de enxofre ininterrupto, o pecado que reina dia e noite de forma descontrolada. Ou será que é você ter absoluta certeza de que lá em 10 milhões de anos... você não vai experimentar um único fiapo da presença de Deus. A palavra-chave do Evangelho não é sucesso, é sacrifício. E nós nos gloriamos, nos alegramos que tomamos o lugar do sumo sacerdote. Isso é uma promessa de Deus. Isso é um fato. Daqueles que se entregaram, daqueles que conhecem a vida com Jesus, eles tomaram o lugar do sumo sacerdote. O Santo dos Santos não existe mais. E nós podemos chegar na presença de Deus. Agora, uma coisa que o sumo sacerdote fazia, que ficou por nossa conta, é o sacrifício. O sumo sacerdote tinha a responsabilidade de sacrificar na presença de Deus. E isso sobrou para mim e para você. É o sacrifício. Nos alegramos por tomar o lugar do sumo sacerdote, mas nós temos que tomar também esse papel. Como encerramento, para finalizar, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 3, versículo 7. Lucas 3, versículo 7. É o momento onde João Batista está no deserto, pregando, falando duro com pessoas a quem ele não devia nada e tinha a responsabilidade de preparar o caminho. Lucas 3, versículo 7 diz assim: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é o nosso pai. Eu vou parar por aqui. Por que que eles respondiam: mas Abraão é o nosso pai? E João falava: arrependam-se. Não, Abraão é o nosso pai. Abraão era da onde vinham todas as suas promessas. E João falou: filhos de Abraão, Deus pode fazer de pedras. Filhos de Abraão, vocês podem até ser, mas a mensagem não é se apropriar das promessas, a mensagem é de arrependimento. Desagradável silêncio na presença de Deus. Monótono, chato. Se nós ficássemos em silêncio, talvez, uma parte do nosso culto, não vamos fazê-lo, pelo menos não de minha parte. A presença de Deus é algo que existe sim na sua vida. Deus está onde quer que você esteja, seja qual for a decisão que você tomar amanhã. Deus vai estar com você. Vai estar vendo o que você está fazendo. Se você entregou a sua vida a Jesus, ele vai estar falando no seu coração, através do Espírito Santo. Fala: é isso aí, filho meu. É isso que eu quero que você faça. Vai em frente, eu estou com você. Ou então, tá bom, não. Eu estou aqui do teu lado, mas não é isso que eu queria que você fizesse. A minha responsabilidade é cultivar essa presença, cultivar a minha vida na presença de Deus. É isso que eu quero te desafiar. Quando o avivamento vier, ele pode vir como uma onda, como um avalanche, com eventos sobrenaturais, como tantos outros lugares, como pode ser algo bem sutil. E eu creio que de alguma forma nós estamos em meio a esse tempo. Tenho visto vidas sendo restauradas, eu tenho visto pessoas voltando dos seus maus caminhos. Pessoas querendo acertar, pessoas buscando a Jesus. Isso não é obra de homens. Homem não faz isso. Nem o inimigo faz isso. É obra do Espírito Santo. Mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus. O culto não terminou. Vá para casa cultuando ao Senhor. Aproveite a comunhão na presença dele. Tenha um ótimo domingo. Deus os abençoe.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.